SECOM Entrevista.
Olá, eu sou Marcos Lamperti e começa agora o SECOM Entrevista. Hoje, nossa conversa é com o secretário de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Beto Martins. Entre os assuntos estão o aumento expressivo de passageiros internacionais que usam os aeroportos de Santa Catarina e também os novos voos confirmados para o aeroporto de Jaguaruna, além dos investimentos que o terminal vai receber por meio de uma parceria público-privada. O aumento da movimentação de cargas e os novos investimentos nas estruturas portuárias também foram abordados na conversa, assim como o avanço dos projetos para ferrovias em Santa Catarina e os próximos passos para a implantação da ZPE de Imbituba. Secretário, para a gente começar essa conversa, gostaria de falar do crescimento de passageiros internacionais nos aeroportos aqui do estado. Desde 2023, esse setor já cresceu 552% e nos primeiros dois meses agora de 2025 teve um crescimento de 63%. Muito disso está ligado às novas rotas internacionais que a atual gestão trabalhou e conseguiu viabilizar. Então, gostaria que o senhor falasse um pouquinho desse crescimento, fizesse um balanço desse setor, como é que está hoje em Santa Catarina.
Olha, indiscutivelmente, esse é o setor que mais está nos dando resultado a curto prazo, né? Porque muita coisa que a gente está plantando hoje, eles demandam médio e longo prazo para dar resultado, né? Vamos, por exemplo, colocar ferrovia. Quando você começa a trabalhar projeto de ferrovia, você tem que colocar 10, 12 anos à frente para poder ver um primeiro resultado. Isso, inclusive, me faz lembrar e dizer uma coisa que conversei muito com o governador Jorginho e que ele mesmo foi quem disse essa frase. Nós não podemos nos preocupar em só ter plano de governo. Nós precisamos ter plano de Estado, né? Isso é visão de estadista. E eu estou muito empolgado e muito motivado a fazer parte dessa equipe por essa visão do governador, que não é só no curto prazo, né? Ele sabe que muito do que ele está fazendo, ele não vai cortar fitinha, não vai ter churrasco, mas ele vai deixar legados. Então, na questão dos aeroportos, foi muito rápido, porque primeiro que é uma simbiose perfeita. Primeiro ponto, os aeroportos de Santa Catarina, os principais, já foram privatizados e privatizados para empresas realmente qualificadas. E quando tem uma empresa muito qualificada como Zurich, como CCR, você também consegue ter contato com executivos qualificados. O outro ponto é que a Secretaria de Turismo está fazendo muito bem a sua parte na promoção turística lá fora. A história da TAP, por exemplo, precisa ser lembrada aqui, começou numa discussão numa feira. A secretária encontrou o presidente da TAP, questionou por que não Florianópolis. Nós descobrimos no avançar das conversas que a TAP tinha uma visão equivocada sobre a questão logística aqui no Sul. O que é que a TAP pensava? Veja você. Porque quando você abre o mapa mundi, Florianópolis e Porto Alegre são praticamente cidade vizinha, né, quando você abre o mapa mundi. Então, na cabeça deles, o que não é nem anormal pensar isso, eles achavam que se colocasse um voo em Florianópolis, iriam canibalizar o voo de Porto Alegre. E nós que somos daqui sabemos que isso não existe, porque nós não saímos daqui para pegar voo em Porto Alegre. Nós saímos daqui para pegar voo em São Paulo. Então, a gente deixou claro para ele que ele não iria concorrer contra ele mesmo. Ele iria era tirar passageiros de outras companhias aéreas e de Guarulhos. Então, só para dar um como exemplo. Mas o fato é que essa simbiose, trabalhando juntos, Secretaria de Turismo, a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, que deu protagonismo para a aviação, coisa que não tinha. Não se tratava rigorosamente nada a favor do setor aéreo em Santa Catarina, porque não tinha protagonismo. Agora, nós sentamos com as companhias aéreas. Quando a gente tirou a lei de incentivo fiscal ao querosene da aviação, porque nós fomos estudar e aprendemos que 40% do custo de uma companhia aérea é querosene de aviação. Se você pegar o ICMS de 17% e baixar isso para até 1,5%, você dá um grande impacto na queda de custo da companhia. No primeiro ano, quando a gente ainda não tinha essa lei, a gente ainda não tinha avançado para isso, eu tentava reunião com as companhias aéreas, ninguém me recebia. Hoje eu recebo convite para ir a eventos, eu recebo convite para estar sempre em contato com essas empresas. Por quê? Porque agora Santa Catarina é atrativa e está aí o resultado, né? Mais, as companhias querem voar mais aqui para poder gozar dos benefícios. A Secretaria do Turismo, na outra ponta, faz bem a promoção internacional. Os aeroportos bem administrados pela iniciativa privada. Santa Catarina bateu um recorde que nenhum estado brasileiro conseguiu em nenhum momento da história. Saltar de 161 mil passageiros em 2022 2022 para 900 mil em 2024 e o primeiro bimestre de 25, 410 mil, que é praticamente a metade do ano passado inteiro. Ou seja, esse ano certamente vamos passar de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 mil passageiros, o que qualifica Santa Catarina hoje, que já foi a sexta, como o terceiro maior destino internacional do Brasil. E a repercussão disso em várias cadeias econômicas é muito grande, muito especialmente no turismo, né? A rede hoteleira em Florianópolis certamente está vibrando, e não só em Florianópolis, mas toda a região, também a região do Vale de Balneário Camboriú e etc.
Muito bem, secretário, ainda falando de aviação, de aeroportos, o aeroporto de Jaguaruna, no sul do estado, por exemplo, ele teve uma sinalização agora da Latam de ampliação de voos. Também há o processo da PPP do aeroporto, que vai ter um investimento pesado lá na infraestrutura. O que dá para falar sobre esse assunto, por favor?
Jaguaruna e a região sul do estado, né, sem dúvida alguma, reconhece hoje, né, que nós conseguimos tirar do limbo essa história de Jaguaruna. É um aeroporto que foi criado, mas que nunca conseguiu se consolidar. É sempre essa história de perde voo, ganha voo, perde voo. E, finalmente, a gente está num processo e numa evolução significativa. Primeiro, a concessão do aeroporto, que, na verdade, né, veja você, se fala em PPP em Santa Catarina há muitos anos. É uma palavra bonita, né? PPP, PPP, mas não tinha feito nenhuma ainda na prática. A rodoviária Florianópolis não foi PPP, né? PPP, a primeira da história do estado, é o aeroporto de Jaguaruna, na Bolsa de Valores de São Paulo. Martelinho batido, o governador Jorginho estava lá para bater o martelo. Então, isso mostrou a capacidade do estado de sair do zero, né, e de partir para um processo novo e que agora vai desencadear tantos outros. Então, Jaguaruna tem agora uma concessão que vai ser assinado o contrato em abril, porque a empresa precisava de um tempo para poder vencer as burocracias, tem que ter fiança, seguro. Não é só assinar o documento, o contrato e estar resolvido, não, tem que ter seguro fiança, né? Então a empresa agora em abril assina o contrato e já deve começar os investimentos, já começa com 10 milhões de reais de investimento inicial e especialmente no terminal de passageiro, que é acanhado e não combina com o aeroporto. O estado, mesmo deixando de ser o gestor do aeroporto, em hipótese alguma vai abandonar o projeto. Nós vamos ser grandes parceiros, como somos da Zurich em Florianópolis, como somos da CCR e Navegantes Joinville, da Socicam em Chapecó, nós vamos também ser lá. Tanto é que a Azul anunciou a saída de Jaguaruna, né? Nós perdemos um ATR para 72 pessoas e acabamos de ganhar um Airbus para 140 pessoas. Então nós substituímos o dobro de oferta de assento Jaguaruna com a Latam. Latam agora passa a ter ela já tem um voo diário, né, durante os 7 dias da semana, e agora até outubro constrói mais 5 voos diários. Ou seja, durante 5 dias da semana teremos 2 voos diários e durante 2 dias um voo diário. É uma oferta que seguramente atende às necessidades e à demanda de Jaguaruna e faz com que a gente possa dizer de uma forma definitiva que Jaguaruna se consolida como um aeroporto comercial e regional no nosso estado.
Secretário, para a gente falar de portos agora, por favor. O governo do estado, na sexta, a parceria público-privada também, que o senhor falou que primeiro teve agora do Jaguaruna, mas também na Baía da Babitonga, ali na região norte, né, para fazer uma dragagem lá no leito, que vai beneficiar tanto o Porto de São Francisco quanto o Porto de Itapoá. Também estão sendo previstos, ali são previstos 300 milhões de reais de investimento e está sendo uma questão inédita esse acerto desse investimento, não é isso? Vai ser feito inicialmente pela iniciativa privada, depois alguns descontos, enfim, um acordo que foi feito do governo do estado. Qual é a importância dessa iniciativa e esse ineditismo dessa iniciativa, que além do investimento tem a questão que a dragagem vai ser usada também para as praias ali de Itapuá, para fazer um alargamento?
Note, Santa Catarina sempre surpreendendo o Brasil. Esse assunto da questão dos canais de acesso no Brasil é um assunto sério, de uma década que está sendo discutido. O Estado de Santa Catarina vem sendo notificado e avisado do problema. Nós estamos falando uma coisa muito séria, porque nós podemos tirar os portos de Santa Catarina do mapa do contêiner no mundo. Os navios, assim como os caminhões cresceram de tamanho, os navios também cresceram de tamanho. Eu tenho 37 anos de experiência no setor e eu vi navio de contêiner de 190 metros para 2.500 contêineres. Hoje nós já temos na Ásia e na Europa navios de 400 metros para 24 mil contêineres. É uma mudança no sistema e que os portos catarinenses não estão preparados para recebê-los. Se não fosse isso, nós íamos ficar para trás. Aliás, outros estados estudando modelos para resolver o problema. O Paranaguá está há 5 anos discutindo um modelo que seria a concessão exclusiva e separada do canal de acesso por uma empresa. A empresa que ganhasse essa concessão, ela seria responsável por manter dragado, por alargar o canal e cobrar dos navios essa tarifa. Isso não conseguiu ainda parar, não se consolidou ainda, não finalizou. E nós saltamos na frente. Só em um ano e meio de contato, o governador, quando pegou esse assunto, nos deu absoluta prioridade para tocar e fizemos uma coisa inédita. Também falamos para o setor privado, né? Hoje, o maior armador do mundo é um dos principais acionistas de Itapoá. Como um dos principais armadores do mundo é acionista da Portonave Navegantes. Isso é uma coisa singular no Brasil e que coloca Santa Catarina na ponta. Enfim, falamos com os empresários. Se a gente ficar aguardando o governo federal mandar o dinheiro, se a gente ficar aguardando ter orçamento para isso, é mais 10 anos. E aí depois não adianta mais chorar o leite derramado. Felizmente, eles entenderam isso, confiaram na palavra do governador, confiaram na credibilidade do Estado como avalista, porque nós estamos fazendo um contrato de mútuo entre Estado e o porto privado de Itapoá, porque quem faz a gestão da Baía da Babitonga, desse processo de manutenção, é o Porto Público de São Francisco, que é delegado para o Estado. Enfim, em confiança ao governador, eles aceitaram nós fazer um contrato de mútuo, onde nós devolveremos esse recurso que eles estão antecipando para fazer a obra, que são 320 milhões. Esse recurso será devolvido em tarifas dos navios que poderão acessar o porto a partir desta obra. Ou seja, é um ganha-ganha. O fato é que essa obra coloca a Baía da Babitonga no mapa da navegação, que para nós é futuro e lá na Europa e na Ásia já é, na verdade, presente e passado. E eu quero aqui dizer que a nossa preocupação agora fica com Itajaí. Nós lá não podemos ter a estação direta, infelizmente, né? O governo federal resolveu federalizar. Espero que eles também construam uma solução, porque senão quem será fortemente penalizado é o Estado, que perde economicamente, e a Portonave, que para poder se manter no mercado, para poder se manter competitiva, também precisa resolver o problema da bacia de evolução de Itajaí.
Muito bem, secretário, o senhor falou que o governador tem essa visão de estadista pensando lá para frente, mas o governo dele também está resolvendo questões que vêm de muitos anos atrás, e uma delas é a ZPE do Porto de Imbituba. Há anos é falada sobre essa ZPE, mas agora parece que realmente começou a andar. Já houve audiência pública também na região sobre o assunto. O que o senhor pode explicar para a gente do andamento e do avanço em relação a esse assunto?
Olha, essa história me rememora quando eu estive acompanhando o governador, ainda candidato, a Imbituba, e ele me disse: Beto, quais são as prioridades aqui de Imbituba, da região, para a gente tentar resolver se a gente ganhar a eleição? Eu disse: governador, aqui tem uma prioridade que eu vou pedir para o senhor, não toca nesse assunto, que é a ZPE. Não toque nesse assunto em entrevista, não toque nesse assunto numa conversa com a cidade, porque isso virou palavrão na cidade. São 40 anos de promessa. Desde o início dos anos 90, se criou emprego, diretor, gerente, se investiu recurso público significativo em terraplanagem, iluminação, enfim, e nunca saiu do papel. Uma área rica de 800 mil metros quadrados, à margem da 101, a 5 quilômetros de um porto, que hoje é um porto pujante, e isso nunca conseguiu sair do papel. Então, o governador não falou na campanha, mas guardou na memória. E depois que iniciou o governo e ele criou essa secretaria, que é única no Brasil, que é a Portos, Aeroportos e Ferrovias, e que me convidou para ser secretário, e ele me apresentou o projeto e estava lá a ZPE junto, né? Eu te confesso que aquilo até me emocionou, porque eu entendi o recado dele. Olha, nós dois vamos resolver isso agora, com a equipe competente que temos, né? E eu faço aqui menção à competente equipe da SCPAR, Invest Santa Catarina, que está nos ajudando a tocar o projeto. Enfim, o que nós combinamos fazer é o seguinte: nenhum centavo de dinheiro público, né? Nenhuma margem para que a população possa pensar que aquilo só está sendo aventado para poder gerar cargos ou ter interesses políticos. Muito pelo contrário, o que nós estamos fazendo é uma concessão para a iniciativa privada. Porque o marco regulatório das ZPEs mudou no Brasil, eles eram impeditivos no investimento, hoje não, hoje ele é muito atrativo. Eu já tenho contato com pelo menos meia dúzia de empresas de grande porte que têm interesse na ZPE, mas o que vai ser feito é uma concessão para a iniciativa privada. Ou seja, passamos por todos os crivos, já temos o projeto pronto, passamos por audiência pública, agora vai para o Tribunal de Contas o edital, né? O edital vai para o Tribunal de Contas, seguindo o mesmo rito que seguiu o aeroporto de Jaguaruna, costuma levar 3-4 meses em discussão com o tribunal para que tudo esteja ajustado, tudo esteja calibrado, e se Deus quiser, final do ano, vamos de novo estar ou na Bolsa de Valores de São Paulo, ou na Fiesc, não importa o lugar, mas de uma maneira transparente, de uma maneira eficiente, nós vamos fazer o leilão de concessão direção da ZPE de Imbituba por 35 anos. E estou muito convicto que vamos ter, assim como tivemos com Jaguaruna, a condição de ter empresas interessadas e, de uma forma definitiva, aquilo deixar de ser um banhado, aquilo deixar de ser um capão sem uso, que está, inclusive, sob risco de invasões, e virar, né, uma grande ferramenta de desenvolvimento socioeconômico, não apenas para Imbituba, mas para toda a região sul.
Muito bem, secretário. Falando em portos ainda, a movimentação, né, foi de 63 milhões e 500 mil toneladas em 2024, isso nos portos do estado aqui em Santa Catarina. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da projeção para esse ano, qual é a expectativa e também de investimentos para que essa movimentação continue crescendo.
Então, importante tu falar sobre isso. Nós temos que levar em consideração que poderíamos ter crescido mais. E por que não crescemos mais? Um, Portonave, que é um porto importante até o ano de 2023, era o segundo maior porto de movimentação de contêiner do Brasil. A Portonave teve que diminuir suas operações porque está em obra, está investindo 1,5 bilhão de reais em obras, mas essa obra, infelizmente, restringiu o uso de um dos berços de atracação. Então, houve uma retração de carga na Portonave. Itajaí, não preciso dizer, por conta de toda aquela dicotomia que teve de troca de gestão e etc., perdeu também muita carga, né? Por conta dessa falta de continuidade administrativa, né? Um erro que eu não vou aqui apontar os culpados, mas que seguramente o Estado nada pôde fazer. Então tudo isso deu uma retração, mas no contexto geral nós ainda crescemos, mas crescemos menos do que poderia crescer. Agora, com Navegantes esse ano finalizando as obras, com essa obra que estamos fazendo agora em Itapoá, que vai abrir o canal para receber navios de grande porte, né, com novos terminais que se instalaram no Estado, privados, o TESC investiu em 3 silos com capacidade para 90 mil toneladas aí no ano passado, tem agora um outro terminal saindo agora em maio, junho, TGSC, com capacidade para movimentação de mais 8, 9 milhões de toneladas. Enfim, com tudo que está acontecendo a título de investimento no Estado nesse momento, eu tenho certeza e convicção que não ainda este ano, que ainda é a maturação, mas que a partir do ano que vem a gente vai para um ciclo de 3 anos de forte crescimento e consolidando Santa Catarina como uma segunda força na movimentação portuária no país.
Secretário, para a gente finalizar, falar um pouquinho sobre ferrovias. A gente conversou ao longo do ano passado e o governo do Estado estava elaborando para mandar para a Assembleia um projeto de lei que, se eu não estou enganado, a ideia central era possibilitar o Estado de fazer a concessão dessas ferrovias e não ficar dependendo do governo federal. É isso mesmo? O que avançou de lá para cá? Que novidades a gente pode ter nesse assunto de ferrovias?
Olha, quando se fala em aeroporto, eu te falei, o resultado foi rápido, que o aeroporto já estava pronto, estava funcionando. A gente só precisava construir ferramentas de fomento e induzir a crescer. Porto, a mesma coisa, né? Os portos, os investimentos vêm acontecendo, portanto, é uma questão orgânica. Agora, ferrovia é um assunto rigorosamente que a gente parte da inanição, parte do zero, né? Não se fez nada nesse estado nos últimos anos, rigorosamente nada, não se teve nenhuma responsabilidade com política pública para ferrovia em Santa Catarina. E, enquanto isso, Mato Grosso, São Paulo, Goiás, Paraná estavam investindo, estavam se desenvolvendo. Isso tem um custo muito grande para o estado. Esse esquecimento, essa falta de protagonismo por parte do Estado com essa matéria, que é tão cara para o Estado e para a logística brasileira, trouxe seus custos a Santa Catarina. Mas, finalmente, saímos do zero. Santa Catarina, hoje, eu posso assegurar isso, que nesses 2 últimos anos nós passamos à frente dos outros estados no que diz respeito a projetos, porque tem muita gente aí fazendo maquete eletrônica bonita, né, para apresentar em eventos. Nós não fizemos maquete, nós estamos trabalhando no campo. Nossos projetos são executivos, eles estão lá no campo fazendo medição de solo mole, de solo duro, desviando, porque uma ferrovia, você, quando vai discutir essa rota, especialmente num estado como Santa Catarina, que tem um relevo muito acidentado, diferente do Mato Grosso, que é praticamente plano, nós temos que ter cuidado, porque nós tínhamos, por exemplo, num dos projetos que estamos fazendo, Chapecó-Correia Pinto, 4 perspectivas de trajeto. Nem sempre dá para ser a mais barata, porque a mais barata pode passar por reserva indígena, pode ter questões ambientais que tornam ela inviável, e nem queremos ir na mais cara, né? Então a gente conseguiu um ponto de equilíbrio por uma área onde a gente vai evitar esses problemas de ordem ambiental, que é factível, porque junto com o projeto também tem o estudo de viabilidade econômica. Nós já sabemos hoje qual é a quantidade de carga que poderia ser movimentada nesse trajeto, até porque nós no estado de Santa Catarina, temos o melhor acervo para se chegar a esse resultado. Nós temos o nosso controle de nota fiscal. Nós sabemos o que Chapecó recebe e o que Chapecó expede, né? Nós temos condições de ter isso. Então, o estudo é muito abrangente, é um estudo executivo que nenhum outro estado do sul está fazendo. Quando a política pública nacional de ferrovia estiver estabelecida, porque ainda não está, a Rumo vence o contrato agora em 2027, a Rumo, para quem não sabe, é a concessionária dos nossos trechos de ferrovias aqui no estado, vence em 2027, o governo não decidiu ainda se vai licitar ou se vai manter com a Rumo. Isso é absurdo, né? Porque é óbvio que a Rumo não investe um real mais nos nossos trilhos, aliás, os nossos trechos de ferrovia aqui são do tempo do Império, os trens andam a 10 km por hora, quando o que nós temos de minimamente moderno era para estar 80, 90 por hora. Mas os projetos de Santa Catarina vão estar prontos e você acabou de falar no principal. Santa Catarina hoje, infelizmente, é um dos únicos estados de ponta do Brasil que não tem a sua lei própria de ferrovia. E o que é que isso impacta? Isso impacta no seguinte: todo trecho novo de ferrovia hoje em Santa Catarina, nós dependemos de autorização da União. Nós dependemos de que a União encabece a concessão desses projetos. A partir da lei estadual, que o governador Jorginho certamente vai apresentar ainda no primeiro semestre na Assembleia, e eu terei a honra e o prazer de acompanhá-lo. Ele vai apresentar a Assembleia e, a partir da aprovação dessa lei na Assembleia, Santa Catarina passa a ser dona das suas próprias concessões. Nós seremos o poder concedente dos novos trechos de ferrovias em Santa Catarina. Isso é um avanço inestimável para o estado, e quem trabalha com logística sabe do que eu estou falando. Portanto, os avanços são significativos, mas infelizmente, como ferrovia, nós estávamos absolutamente, né, no zero. Nós temos que ter a consciência de que o que o nosso governo está construindo é um legado para que Santa Catarina esteja à frente nesse processo e, quiçás, daqui a 10 anos, a gente possa estar estourando champanhe com um novo trecho de ferrovia construído nesse estado, porque é óbvio que devemos estar partindo para um século que nada se faz nesse sentido.
Hoje nós conversamos com o secretário de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Beto Martins. Secretário, muito obrigado pela entrevista.
Eu que te agradeço por essa oportunidade, Marcos, porque às vezes a gente se sente um pouco sozinho, né? Nessas discussões. E sempre que vocês nos oportunizam esclarecer isso para o cidadão catarinense, eu tenho certeza que a gente vai ganhando mais apoio, vai ganhando mais suporte e vai trazendo todas essas pessoas para acreditarem, né, que o nosso governo, ele sonha, mas ele não fica só no sonho, né? Ele trabalha dia a dia para que a gente transforme isso em realidade. Forte abraço.
Para o Secom Entrevista, Marcos Lamperti.
Secom Entrevista, uma produção da Secretaria de Estado da Comunicação, Governo de Santa Catarina.